Há alguns anos eu peguei uma sequência de viagens a trabalho, palestras, e essa sequência, assim, uma viagem emendada com outra viagem, isso foi bastante estressante, toda hora tendo que embarcar ali, e me preparar para a palestra e fazer viagem de carro, e foi juntando uma coisa com a outra, e isso terminou no interior do Paraná, com duas ou três palestras simultâneas em cidades diferentes, cada uma numa noite, numa cidade, e a última noite, eu não me lembro bem que cidade que era, mas eu me lembro que o organizador do evento me terminou a palestra, me levou de carro até Curitiba, para eu pegar meu voo de volta no dia seguinte, era uma sexta-feira, e foi uma viagem de madrugada. Nós chegamos em Curitiba, ele me deixou no hotel às 2 horas da madrugada, um hotel próximo do aeroporto, para eu pegar meu voo logo de manhã. Eu teria que acordar umas 4h30 para ir para o aeroporto e pegar o voo de volta para casa. Chegar no sábado em casa. E aí eu fiz tudo isso. Mas o interessante é que o que aconteceu no sábado de manhã, ou melhor, na hora do almoço, né? Eu me vi. É até estranho. É estranho contar uma situação dessa, porque eu me encontrei no sábado na minha cozinha. Estava o meu filho, o Pedro, na mesa, e eu com um prato na mão com a comida dele, o prato pronto com a comida dele para dar almoço para ele. Ah, tinha uma empregada que dormiu lá. Mas a empregada essa hora não estava mais lá. Mas tudo que eu me lembro é que eu, de repente, estava na minha cozinha com um prato na mão, sem saber como é que eu tinha ido parar ali. Na minha memória, eu estava no interior do Paraná e, de repente, eu estava na minha cozinha. Quem já viu aquele seriado Jornada nas Estrelas, que eles têm o teletransporter? Que eles estão num lugar, de repente vai se degradando assim, vai se sumindo a pessoa e eles aparecem dentro da nave, lá no espaço, lá em outro lugar, lá em outro planeta. A experiência que eu passei é mais ou menos essa, de teletransporte. Eu tive um negócio chamado amnésia. Eu não sei se alguém aqui já teve amnésia, mas é uma experiência ao mesmo tempo aterrorizante, mas extremamente curiosa, porque você não consegue imaginar como é que você foi parar ali. Imagine se aqui você piscar e abrir os olhos e você está em São Paulo, está no Rio de Janeiro. A hora que você abre, mas como é que eu vim parar aqui? Foi essa experiência que eu tive. Depois eu fiz vários exames, aí isso, inclusive, a hora que eu percebi isso, que eu me dei por conta que eu estava na cozinha de casa, sem ter um passado, sem as horas passadas fazerem parte do meu arquivo, da minha memória, eu peguei e comecei a andar pela casa, fui até o meu escritório, olhei assim o computador ligado, aí eu fui olhar e-mails respondidos com a data daquela manhã, eu tinha respondido e-mails, eu não me lembrava nem da viagem, eu não me lembrava nem do hotel. Eu me lembrava que eu estava no interior do Paraná, só isso. Aí eu liguei para minha irmã, meu cunhado correu lá em casa. Eu me lembrava que eu tinha uma irmã, pelo menos. E ele correu lá em casa e ficou lá conversando comigo. E aos poucos, levou mais ou menos quase uma hora, meia hora, uma hora, para recuperando e fazer os links daquele período de tempo que desapareceu da minha vida. Isso chama-se amnésia e é um problema sério também para quem tem idade, para quem sofre de Alzheimer. As pessoas começam a perder completamente a memória. Você tem problemas de memória curta, às vezes tem gente que lembra de coisas muito antigas, mas não tem memória curta. Eu, por exemplo, tenho um problema tremendo de memória curta. A pessoa dá a mão para mim e fala muito prazer, fala o nome. Ah, é 5 minutos depois eu já não lembro mais quem é a pessoa. Não lembro do nome da pessoa. E é desagradável você ter que perguntar de novo, como é que é o seu nome mesmo? E como eu falei, é uma situação interessante, aterrorizadora, aterrorizante, Mas é um negócio que eu estava pensando, quando eu lembrei desse fato, eu me lembrei de Deus. Porque Deus, ele é perfeito, ele é onisciente, ele é onipresente, é onipotente, é onisciente. E a onisciência de Deus, não deixa que ele esqueça de coisa alguma. É interessante isso. Deus não se esquece de coisa. Imagina uma memória perfeita. Uma memória que se lembra do que aconteceu há 3 mil anos. Da pedrinha que rolou da montanha lá no Tibete. Uma memória assim. A memória de Deus é assim. Deus não tem. Ele lembra. Deus lembra o nome de cada estrela. Ele lembra quantas estrelas, quantos planetas tem no céu. Ele lembra quantos grãos de areia tem na praia. Ele lembra tudo. Ele sabe tudo, Deus. É onisciente. Então Deus não poderia esquecer de nada, né? No entanto, a Bíblia fala que Deus é um Deus esquecido. Mas não esquecido como nós somos esquecidos. Porque nós nos esquecemos involuntariamente, como esse surto de amnésia. Ou então, porque nós vamos fazer uma prova e aí tudo que você estudou de repente desaparece. Na profissão de palestrante tem muito disso, tem o branco, né? Que você às vezes olha para a plateia e não lembra mais o que você está fazendo ali, esquece completamente o que você ia falar. Escritor também tem isso, tem essa questão da página em branco, que ele olha para a página em branco e fica desesperado porque não vem nada, não vem ideia alguma. Esse tipo de amnésia Deus não tem efetivamente. Deus tem um outro tipo de amnésia que é voluntária. Ou seja, Deus esquece porque ele quer esquecer. E esse é um poder que nós não temos. É interessante isso. Se eu falar assim, eu vou esquecer tal coisa, eu não consigo esquecer. De moto próprio, eu não consigo esquecer. Só de pensar em esquecer, eu já estou lembrando da coisa. Ah, alguém me ofendeu. Tá bom, eu posso esquecer que alguém me ofendeu, no sentido de eu relegar isso a um segundo plano, nunca mais pensar nisso, mas está lá. Está lá. Um momento aquilo volta e eu me lembro. Está lá gravado. Eu não consigo voluntariamente apagar minha memória. Um exemplo interessante disso é a música. Nós temos uma memória musical. E inclusive estão fazendo experiências agora com portadores de Alzheimer. Usando músicas que a pessoa ouvia na adolescência. Eu vi um vídeo, um documentário, eles colocam um fone de ouvido, um velhinho lá num asilo, aí vem a esposa dele, que não está senil, está bem, e senta-se na frente dele, e a pessoa, o velhinho está naquele estado que ele não abre mais os olhos, ele não fala mais com ninguém, ele não reconhece ninguém, ele não faz mais nada, ele está totalmente vegetativo. Aí eles ligam a música, que foi a primeira música que eles dançaram, por exemplo. Aí o velhinho abre os olhos, olha para ela e fala assim: "Você veio me visitar? Você está aqui?" E começa a conversar com ela enquanto ele escuta a música. Desliga a música, ele apaga, como se tivesse desligado um botão. Isso é por causa da nossa memória musical, que ela é muito mais persistente e permanente do que a memória de dados, de informações diversas. E uma experiência que você pode fazer é quando você liga o rádio do carro e está tocando aquela música que você odeia, o que que você faz na mesma hora? Muda de estação, não adianta, ela vai tocar na sua cabeça o resto do dia e você não consegue tirar da sua memória. Você pensa que tem que esquecer ela, ela já volta e passa a tocar na sua cabeça. Mas tem uma passagem então que Deus fala do seu esquecimento. Eu queria abrir em Hebreus capítulo 10. No versículo 17, Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Não diz aí, Deus, eu vou me esquecer de seus pecados. Eu não me lembrarei. É voluntário. Eu não me lembrarei. É voluntário. Numa outra passagem, num salmo, o Salmo 103, ele diz que assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Imagina quais são os pontos mais distantes do planeta: o Oriente e do Ocidente. E às vezes a gente pode até pensar que eles nunca se encontram, né? Se você viajar para o Oriente, você nunca chega no Oriente. Se você viajar em direção ao Oriente, você nunca chegará ao Oriente, porque você vai estar sempre viajando em direção ao Oriente, porque a Terra é redonda, você está sempre viajando em direção ao Oriente. Mas são os pontos mais distantes um do outro. E assim como está distante o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus faz isso. Deus afasta as nossas transgressões a essa distância impossível, a essa distância que nunca vai voltar a se encontrar. Tem uma outra passagem em Isaías 38 que diz: lançastes para trás das costas todos os meus pecados. Deus lançou para trás das costas todos os meus pecados. O que significa isso? Qualquer coisa nas minhas costas, eu não consigo enxergar. Eu não consigo nem coçar alguns lugares das minhas costas, né? Quanto menos enxergar coisas nas minhas costas. Eu preciso usar de um espelho ou alguma coisa assim para ver o que tem nas minhas costas. E Deus então coloca as nossas transgressões, nossos pecados nesse lugar que é impossível ele ver, ele voltar a enxergar isso. Alguém pode pensar que é banal isso, é interessante essa informação, tudo, mas pensa bem. Será que você tem pecados que você gostaria que fossem esquecidos por Deus? Será que tem coisas que você jamais, você teria vergonha de se apresentar na presença de Deus e ele jogar num telão aquilo e falar: olha só o que você fez aqui. Olha aí, ó. Tá vendo aqui o que você fez? Será que a gente não ficaria constrangido, aterrorizado de pensar nessa possibilidade? Porque quanta coisa errada nós já fizemos na vida. Quantos pecados nós já cometemos, quantos segredos nós temos no coração que às vezes nem a pessoa mais próxima de nós sabe. Coisas que nós pensamos, coisas que nós fazemos, coisas que nós imaginamos, e está lá, tudo escondidinho. Ele fala: nossa, está só eu que sei. Não é. Deus sabe. Mas existe uma maneira que Deus faz para pegar isso e jogar no esquecimento. E lançar no esquecimento voluntariamente, Deus não lembrar mais, se esquecer completamente. Como ele pode fazer isso? E é esse o assunto aqui do capítulo 10 de Hebreus, por isso que nós vamos ler um pouquinho mais agora, desde o versículo 1, quando ele vai falar da lei que foi dada a Moisés para dar ao povo de Israel. Deus, uma vez, depois de perceber a ruína que o pecado causou na humanidade, quando o homem pecou, o que é o pecado? O pecado é que o homem, o ser humano, nossos primeiros pais, lá atrás, lá no Jardim do Éden, eles decidiram viver segundo a sua própria vontade, e não mais em sujeição a Deus. Eles quiseram ser seus próprios deuses. Como Deus? Eles foram tentados por Satanás. Satanás falou: sereis como Deus. Se vocês comerem aquela fruta daquela árvore, que Deus proibiu que eles comessem, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como Deus. E eles foram e comeram. Porque eles queriam ser como Deus. Quer uma coisa mais tentadora do que você ser dono do seu próprio nariz? Hoje se fala muito disso, né? Siga seu coração, você é dono da sua vida, você não tem que dar satisfação para ninguém. Então isso é uma coisa tentadora. E foi assim que Adão e Eva foi tentada, Adão foi junto depois, e eles então pecaram. E esse pecado, que é esse sentimento de autossuficiência, de independência, de rebelião até contra Deus, isso faz parte do nosso DNA. E nós somos pecadores por causa disso. Nós pecamos porque somos pecadores. Não é o inverso. Nós não nos tornamos pecadores quando pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Como um pé de banana dá bananas porque é um pé de banana. A natureza da árvore é dar banana, não tem outra, ela não vai dar abacaxi, ela vai dar banana sempre. Então a nossa natureza é produzir pecados, porque a nossa natureza é pecaminosa, é o pecado habita em nós, por natureza. Então Deus, depois de tentar de diversas maneiras com o homem, ele decidiu dar uma lei, mandamentos. Porque até um certo ponto da humanidade não existiam mandamentos como hoje nós conhecemos, não é? Existia alguns que Deus deu ao longo do tempo, mas eram simples ordens, aqueles, por exemplo, quem matasse alguém poderia ser morto. por uma autoridade, coisas desse tipo. Mas Deus deu uma lei então para esse povo. Deus pegou um povo e, como se dissesse, ok, vamos pegar uma amostragem da raça humana e vamos ver se o ser humano é capaz de andar de um modo agradável a Deus. Então Deus deu a lei a Moisés no alto de uma montanha, a montanha fumegando, tremendo, o povo lá embaixo, enquanto Moisés recebia as tábuas da lei. Todo mundo aqui já ouviu falar da história. Enquanto o povo, Moisés lá no monte recebia as tábuas da lei de Deus, lá embaixo do monte o povo estava fazendo bezerros de ouro e adorando ídolos de ouro, ou seja, já começou tudo errado, não ia ter como consertar. Mas de qualquer maneira Deus deu a lei. Israel foi o receptáculo dessa lei e tentaram então viver praticando a lei que Deus deu. Só que o problema da lei é o seguinte: a lei tem 10 mandamentos e tem 300 e tantas ordenanças. E um mandamento apenas compromete tudo. Porque você pode não matar, pode não roubar, pode não adulterar, pode não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Mas tem uma coisa que diz assim: não cobiçarás. O que é não cobiçar? É fazer qualquer das coisas erradas em pensamento. A simples desejar fazer. Tipo assim, o cara me fechou na rua, eu desejo matá-lo. Eu cobicei. Eu cobicei praticar um homicídio. Passou uma mulher bonita, eu desejei adulterar com ela. Ah, mas eu desejei. Então a cobiça, o que que a cobiça faz? A cobiça nos torna todos culpados de qualquer maneira e sem caminho de volta. Alguém que for falar, que falar assim, ok, eu vou seguir a lei que Deus deu. É, tenta. O apóstolo Paulo não conseguiu. Em Tiago fala que se você for transgredir um mandamento, você é culpado de todos. Então não teve jeito. E aqui, então, nessa carta, ele vai explicar que a lei, tendo a lei no versículo 10, capítulo 10 de Hebreus, versículo 1, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O que ele quis dizer aqui? Aquela lei, aquele corpo de ordenanças todo, incluía também rituais, sacrifícios de animais e uma série de ordenanças que os judeus tinham que praticar. Mas o que ele está explicando aqui é que aquilo eram sombras de bens futuros, de coisas que ainda aconteceriam. Eram sombras, como quando vem uma pessoa, vai entrar pela porta, eu vejo a sombra da pessoa, eu falo, ah, está vindo fulano, está chegando. Bom, quando a pessoa entra, eu não vou mais ficar olhando para a sombra, eu vou lá abraçar a pessoa, não vou abraçar a sombra. A sombra simplesmente avisa que a pessoa está chegando. Então a lei era como Deus avisando de algo que seria feito no futuro. Todos aqueles sacrifícios que foram feitos de animais no Antigo Testamento, eles tinham uma contrapartida futura, que era a realidade daquela sombra. E é disso que ele vai falar agora. Então, a lei não era a imagem exata das coisas, mas sim uma sombra, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Nunca esses sacrifícios podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, o que ele está falando aqui é que aqueles sacrifícios não podiam fazer nada pelas pessoas que participavam deles, ou que os ofereciam. Não podia fazer nada. Então, para que serviam os sacrifícios? É o que ele vai falar em seguida. No versículo 2, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Ah, então é aqui que ele está explicando. Eles faziam aqueles sacrifícios ano após ano, que eram figuras, eram sombras de uma coisa futura, mas que eles próprios, aqueles sacrifícios, não tinham valor algum para as pessoas que participavam deles ou que ofereciam aqueles sacrifícios. Não tinham qualquer efeito, que ele fala que tinha que repetir, 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 porque não faziam nada, não causavam nada. É que nem você tentar lavar roupa suja sem sabão, por exemplo. Você lava, 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 tira a roupa da máquina, não tá, põe de novo, lava, lava, tira, e está sempre alguma manchinha lá, porque faltou alguma coisa, não tá, a coisa real ainda não foi feita. Então, esses sacrifícios, todo ano, eles faziam comemoração de pecados. Não era para tirar pecados, porque não tinha poder para tirar pecados, mas era para lembrar. Então, quando um judeu, um israelita, oferecia um sacrifício, era para ele lembrar o seguinte: olha, você é um pecador. Você precisa da graça e da misericórdia de Deus. Porque, veja, esse aqui não vai adiantar nada, que o ano que vem você vai ter que oferecer de novo. Então ele não é definitivo. É mais ou menos como celebrar aniversário. Todo mundo aqui assopra a velinha, canta parabéns. Eu pergunto, o aniversário causa alguma coisa em você? Não. Ele simplesmente diz para você que você agora está um ano mais perto da morte. Um ano a menos na sua vida, que a vida vai acabar. A gente às vezes enxerga o contrário, né? Celebra, oh, mais um ano de vida. Não, é menos um ano de vida. No seu cômputo, é como gastar dinheiro. Você tem 10 notas de 10 reais na carteira e você vai tirando. Cada vez que você tira uma nota, sobra menos nota, sobra menos dinheiro. E assim é o aniversário. Mas ele não resolve nada para a pessoa. E esses sacrifícios apenas faziam eles recordarem que eles eram pecadores. É isso que fazia. Porque no versículo 4 diz que é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. E eles sacrificavam touros, bodes, ovelhas, cordeiros. E agora ele vai falar qual era a realidade, então. Muito bem, tudo isso era figura de alguma coisa. Que coisa é essa que esses sacrifícios prefiguravam? Esses sacrifícios prefiguravam um único sacrifício que Deus ia oferecer. Não o homem. Deus ia oferecer. No versículo 4 fala: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem é esse? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Quando fala aqui, ele está citando um salmo, que é o Salmo 40. Essa é uma passagem do Salmo 40, que diz, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. É interessante entender essa passagem, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Filho eterno de Deus, é uma pessoa divina da Trindade, que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando fala dele entrando no mundo, corpo me preparaste, está dizendo que Deus preparou um corpo para o seu Filho, um corpo de carne, semelhante ao nosso, porque ele existia antes. Jesus já existia antes de ter um corpo. Ele não foi criado, nunca foi criado, porque ele é Deus também. Então ele não foi criado. Ele é o Criador, aliás, ele é o Criador. Mas quando ele fala, corpo me preparaste, é porque ele já existia. Ele entra no mundo através de um corpo, de uma forma miraculosa, pela concepção virginal de Maria, e ele nasce como um bebê neste mundo, mas ele tinha pré-existência, ele já existia antes, na eternidade, ele sempre existiu. Diferente de nós, que fomos concebidos ali na concepção, numa relação entre o pai e a mãe, nós fomos concebidos. Ele não teve um pai humano, por isso ele não herdou o pecado de Adão. Maria foi apenas um receptáculo, porque o Espírito Santo cobriu Maria com a sua sombra e gerou nela essa criança que era Jesus, o Salvador do mundo. Deus conosco. Inclusive, foi chamado, quando ele foi gerado, foi chamado Deus conosco, porque era Deus vindo habitar conosco. Então, quando ele entra no mundo, ele faz isso. E um detalhe curioso, que não cita aqui nessa passagem, quando o autor da Carta aos Hebreus menciona o Salmo 40, ele não menciona uma linha do Salmo 40, porque lá o que está dito é: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, as minhas orelhas furastes. Interessante ter esse "as minhas orelhas furastes", que tem lá no Salmo. Se a gente for ler lá no Salmo 40, vai ter esse trechinho. O que era isso? Algumas passagens falam, meus ouvidos abristes, mas uma passagem mais correta, uma tradução melhor, seria as minhas orelhas furastes, como está em algumas bíblias. No Antigo Testamento, lá em Êxodo, quando um escravo de Israel, isso fazia parte do corpo da lei, quando um israelita decidia se tornar escravo, porque um israelita, a gente fala em escravo hoje, a gente logo pensa no Brasil colonial, nos escravos que vinham da África, que apanhavam muito, que eram amarrados num tronco e eram tratados como animais. Porém, em Israel havia escravidão, mas não era uma escravidão assim, era uma servidão. Tanto é que uma pessoa que tivesse dívidas, um israelita que tivesse dívidas, ele se vendia como escravo para outro israelita, para poder pagar suas dívidas. Aí ele trabalhava 6 anos e saía livre. Então era assim, a gente fala assim, nossa, mas ele se vendia como escravo? Bom, quem tem financiamento em banco e não consegue sair, pensa que está fazendo o quê? Está escravizado também, de uma certa forma, preso a esse banco, porque não consegue pagar o financiamento. Era esse tipo de escravidão. Mas se ele fosse um escravo, e ele depois, o patrão dele, arrumasse uma esposa para ele, e ele amasse muito essa esposa, e aí terminavam os anos dele cumprir, ele teria que ir embora. Mas se ele amasse demais essa esposa, o que ele fazia? Ele falava para o patrão que ele não queria mais sair. Ele queria servir até o fim da vida. Então o patrão o levava até a porta da casa, encostava a orelha dele no batente da porta, pegava um sovelo, que é um ferro de furar, né? Um perfurador, tipo um abridor de garrafa hoje de tira rolha, saca rolha, enfiava na orelha dele e na madeira da porta. E tirava, e ele ficava com a orelha furada e o batente da porta ficava com uma marca. Aquilo ali era uma espécie de contrato que eles faziam, de que ele ia ficar, vamos dizer assim, preso àquela casa, ligado àquela casa até morrer, até o fim da sua vida. Então, quando Cristo vem ao mundo, na realidade, o que ele fez foi isso. Ele amava tanto aqueles que ele queria salvar, que a Bíblia chama de igreja, que igreja é a noiva de Cristo, né, que são todos os salvos por Cristo, que ele quis que a sua orelha fosse furada. Ele quis ficar preso a essa esposa que ele vinha aqui buscar aqui no mundo. O amor dele era tamanho que ele não fez questão de ser pregado numa cruz, só que ele não teve a orelha furada, ele teve as mãos pregadas no madeiro, ele teve os pés pregados no madeiro, ele teve a lança do soldado furando o seu lado morto ali na cruz. Então ele vem ao mundo, no versículo 6 fala que holocaustos e oblações são ofertas pelo pecado, não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Um outro detalhe interessante é o versículo 6 e o 7. No versículo 6 fala dos holocaustos ou sacrifícios de animais, que ele acabou de falar lá em cima, que não serviam para tirar pecados. Os animais eram sacrificados contra a vontade deles. Nenhum animal se apresentava lá para os sacerdotes, né, e falava assim, olha, eu quero ser sacrificado. Não tinha isso. Eles pegavam um animal sem defeito, iam lá, degolavam o animal e matavam, derramavam sangue, queimava o seu corpo no altar. O altar era uma grande grelha. A gente pensa em altar sempre como uma mesa bonitinha dentro de um templo católico ou protestante, né? Uma coisa de mármore e tal. Não é, o altar era uma grelha. Colocando, vamos dizer, uma imagem de hoje, seria uma grande churrasqueira, que tinha assim, uma caixa com uma grelha para cair a cinza embaixo, colocava-se os animais lá, colocava-se a lenha, né? Primeiro, depois os animais saiam da lenha, e queimava o animal ali. Isso era o holocausto, por isso que chama holocausto, era queimado, uma oferta queimada. Mas esses animais eram involuntários. Porém, agora Deus ia prover um sacrifício voluntário. Porque ele diz, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo foi o cordeiro que se apresentou voluntariamente para fazer a vontade de Deus. E no princípio do livro está escrito a meu respeito, ele fala. Por quê? Porque sempre nos desígnios de Deus havia um cordeiro que iria ser morto. Se você vai lá no começo da Bíblia, no Jardim do Éden, logo que Adão e Eva pecaram e tentaram cobrir o seu pecado com a sua nudez, o que era essa sua nudez? A sua incapacidade. Tentaram cobrir com folhas de figueira, o que Deus fez? Deus matou um animal, tirou a pele desse animal e fez roupa de peles para Adão e Eva para cobrir. Esse animal foi o primeiro animal morto no jardim, lá no Éden, né? Quando Adão e Eva caíram no pecado, era uma figura já de Cristo que seria morto. Já falava de Cristo. Quando Abel ofereceu um sacrifício a Deus, Caim ofereceu frutas, verduras, legumes, cereais, e Abel ofereceu um animal morto para Deus. E Deus se agradou do sacrifício de Abel. Por quê? Porque era uma figura de Cristo, daquele inocente morrendo no lugar do pecador. Então ele vem como um sacrificado voluntário, e no versículo 8 continua dizendo, como acima diz, sacrifício e oferta, holocaustos e oblações pelo pecado, não quisesse, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que significa isso? Deus tinha feito uma aliança com Israel com base na lei e nos sacrifícios da lei. Mas agora Deus estava tirando essa primeira coisa e estabelecendo uma segunda coisa, que era uma nova aliança com base agora no único sacrifício de Cristo, no sacrifício voluntário de Cristo. A primeira aliança, o primeiro sacrifício não tinha como tirar pecado do homem, mas esse tem. Essa é a grande diferença, o grande contraste agora. Esse tem. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Uma vez. Às vezes você vai no... Seu carro quebra, você vai no mecânico, aí você compra lá uma peça xing-ling, né? Uma vez aconteceu isso com um carro que eu tinha, o farol. O farol vivia... Queimou a lâmpada do farol, a lâmpada original queimou. Daí eu fui, procurei a mais barata. Ah, põe essa, não. Botou uma lâmpada xing-ling, aquela sem marca, vinda da China. Ah, passou um mês, queimou a lâmpada do farol. Fui lá de novo num eletricista, ele abriu o farol, tirou a lâmpada. Qual é? Põe a mais barata. Pôs a lâmpada. Ah, passou um tempinho, queimou de novo a lâmpada. Aí eu cheguei, escuta, mas está queimando, o carro tem algum problema? Ele falou assim, não, o problema é a lâmpada. Você põe lâmpada vagabunda, lâmpada que não presta, lâmpada que não tem marca, põe essa aqui, ó. Você não vai precisar mais trocar a lâmpada, essa é a original do seu carro. Aí eu pus a lâmpada e fiquei sossegado, não queimou mais a lâmpada. Então é mais ou menos assim, você fica tentando com uma coisa que não resolve o problema, até que vem um e fala assim, olha, agora tem uma coisa que nunca mais vai precisar trocar. Foi isso que Deus fez. Então esse sacrifício agora santifica, pela entrega do corpo de Cristo, santifica para sempre. Uma pessoa, a gente fala em santidade, em santificação, pouca gente percebe que santificação é separação. É separação. Isso é santificação. Você separa. Eu vou dar um exemplo. Se você vai lavar a louça na pia, o que você faz? Você pega a louça suja que está do lado de cá, lava e põe onde? Do mesmo lado da pia? Não. Só se a pia for muito pequena. Mas você geralmente coloca do outro lado da pia. Aqui estão as sujas, aqui estão as limpas. Eu santifiquei essa louça, porque eu separei ela do estado original dela de sujeira. Agora está limpa. É um outro... Quando uma pessoa vem a Cristo, crê em Jesus como seu Salvador, Deus faz uma obra nessa pessoa. É uma obra espiritual. É um milagre que Deus causa nessa pessoa. Ele aplica nessa pessoa todo o poder e toda a eficácia daquele sacrifício que foi feito uma vez só há 2000 anos. Lembre-se, os sacrifícios repetitivos da lei judaica não resolviam nada, só lembravam que o homem era pecador. Até que veio um homem, Jesus, Deus e homem, foi até a cruz e na cruz Deus o fez pecado por nós. Ele foi transformado num pecado ali, no pecado ali na cruz. E Deus castigou a Cristo ali na cruz, eliminando de vez a raiz do mal que estragou a criação de Deus, o pecado. E ao mesmo tempo, ele lançou sobre Cristo os pecados de todos os que creem nele, de todos os que creriam nele, inclusive, ali naquela cruz. E ali resolveu de uma vez para sempre o problema do pecado. Então aqueles que creem são santificados, ou seja, saíram do lugar da louça suja e foram para o lado da louça limpa. Não tem mais nada a ver com aquela louça suja. Santificados pela oferta, pela oferenda, a oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E agora ele vai mostrar o contraste de como era antes, porque ele fala, e assim todo sacerdote do judaísmo, ele está se referindo aqui, aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, que é Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Você acabou de lavar a louça suja, está tudo limpa a louça, você senta e fala, terminei a minha limpeza da cozinha de hoje. O que é você sentar-se? É você dar por encerrada uma tarefa. E Cristo assentado, ele morreu, ressuscitou, subiu, assentou-se na glória, a destra da majestade nas alturas, significa que de uma vez por todas ele não vai mais botar a mão em pecado. Ele não vai mais se sacrificar por pecado ou por pecador. Ele fez uma vez com validade eterna. É isso que significa isso que ele está dizendo aqui. Em contraste com o sacerdote humano do judaísmo, que precisava todo dia, cada dia, oferecia sacrifícios que nunca limpavam os pecados, nunca podiam tirar pecados. E agora ele está para sempre, Cristo, na destra de Deus, essa segurança nossa. E no versículo 13 ele continua dizendo, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, ou estrado de seus pés. O que significa isso? Que Cristo está agora sentado à direita de Deus, aguardando o momento quando os seus inimigos ficarão aos seus pés. Todo aquele que rejeita a Cristo como Salvador, continua na condição em que veio ao mundo, de inimigo de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos que nós somos inimigos de Deus por natureza. Inimigos de Deus. E a única maneira de você se tornar amigo de Deus, ou ser feito amigo de Deus, é pela fé em Jesus. É crendo em Jesus e sendo salvo, sendo tirado do lado da coisa suja para o lado da coisa limpa. Sendo salvo eternamente. Porque haverá um dia, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 2, ele diz que ao nome de Jesus se dobrarão todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que significa isso? Que toda a criação se prostrará aos seus pés. Todos precisam se prostrar aos pés de Jesus. Uns se prostram agora, em vida, quando creem em Cristo como Salvador, outros se prostrarão como inimigos aos pés de Jesus para receberem a sentença eterna. O que é a sentença eterna? A eternidade no lago de fogo. É isso que a Bíblia mostra em várias passagens, onde haverá choro e ranger de dentes. Onde o bicho não morre, o Senhor Jesus fala nos evangelhos, o que significa o bicho não morre? A vida não termina. Isso que nos mantém vivos não termina. Algumas religiões falam que a pessoa morreu, acabou, então a pessoa foi julgada no juízo final e acabou, não desaparece, é extinta. Não, de jeito nenhum. O ser humano que não creu em Jesus, ele vai eternamente viver no lago de fogo. Em sofrimentos, sozinho, em trevas. Não é um lugar para bater papo com gente, é trevas exteriores. O que significa? Ele já está com trevas interiores no seu coração de trevas, porque é incrédulo em Cristo, e ele vai viver em trevas exteriores, do lado de fora não enxerga nada também, só trevas. Mergulhado em trevas pela eternidade. Esse é o juízo final. Agora muita gente fala assim, mas só fala coisa ruim essa mensagem, que é isso? Não, ao contrário. A coisa boa, a boa notícia é que Deus está dando de graça a salvação para aquele que simplesmente se reconhece pecador e crê em Jesus como seu Salvador. E continuando aqui, fala que no versículo 14, ele volta a dizer, Ele volta a reafirmar, porque com uma só oferta ou oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Uma pessoa salva por Cristo, quando a pessoa crê em Cristo, ela é aperfeiçoada para sempre. Mas espera aí, eu estou cheio de defeitos ainda, Existe a sua posição e a sua condição. Imagine que você se candidata a presidente da República, né? Acabou de contar os votos, você descobre que foi eleito. Você já está eleito, já, você agora, a sua posição é de presidente. Só falta você esperar o dia para receber a faixa, a diplomação lá do presidente, para você passar a atuar como presidente. Você não pode atuar ainda como presidente, mas você já tem a presidência, você já tem a posição. Assim é o pecador. Nós, quando cremos em Cristo, estamos salvos, eternamente salvos, perfeitos, santificados, plenamente aperfeiçoados para sempre, mas ainda vivemos num corpo velho, daquela outra criação que vai acabar, ele vai terminar, qualquer hora ele vai sair daqui. Nós vamos deixar esse corpo para receber o corpo daí ressuscitado ou transformado para entrarmos no céu, na eternidade, para sempre com Cristo. E no versículo seguinte, ele fala, no versículo 15, e também o Espírito Santo não o testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto ou aliança que farei com eles, com Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações, as escreverei em seus entendimentos, aí ele acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, não há mais oferta pelo pecado. Ou seja, não dá para fazer mais nada em prol do pecador. Porque a única coisa que podia ser feita para a salvação do pecador já foi feita. E não existe outra coisa. Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, se alguém está em Cristo, podemos até ler, capítulo 8 de Romanos, versículo 1, fala, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. É como se eu chegasse lá no armazém da esquina e falasse, vim pagar minha conta. Ele olhasse e falasse assim, Mário, nenhuma conta há. Nenhuma dívida tem aqui para você. Mas por que aconteceu? Veio um amigo aqui, seu pagou. Foi isso que Cristo fez. Nós tínhamos uma dívida para com Deus, os nossos pecados pendentes ali na dívida, na caderneta de Deus. Aí Cristo veio ao mundo, pagou pelos nossos pecados e não tem mais. Não tem mais. Uma vez perguntaram para uma menininha que cria no Senhor Jesus, como é que ela entendia que Deus teria apagado os seus pecados, que Deus teria lançado no esquecimento, que não se lembraria mais dos seus pecados. Ela falou assim, olha, eu acho que é assim, Deus tinha uma lista lá, um papel comprido, onde ele anotava todos os meus pecados lá no céu. Ele ia anotando, 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 anotando. Quando Cristo morreu, caiu sangue nessa lista. Agora Deus não consegue ler. Deus não consegue mais ler os meus pecados, então ele não pode mais me condenar. Eu estou salva. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Se eu pergunto, você tem pecados? Você é um pecador, como qualquer pessoa vem a esse mundo como pecador. Você crê que Cristo pagou pelos seus pecados já? Você crê que aquele sacrifício que ele está anunciando aqui, definitivo, valeu para você? Você crê que você foi incluído ali naquele momento na cruz, quando Cristo morria pelos seus pecados na cruz? O sangue dele purificou você de todos os seus pecados? Se você crê, a sua lista ficou que nem a da menininha. Deus não consegue mais ler, porque ele lançou seus pecados no esquecimento, para trás das suas costas, no fundo do mar, ou do oriente ao ocidente, e não me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Isso Deus afirma daqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Existe uma lenda, eu fiz até uma pesquisa na internet, porque eu já tinha escutado essa história, mas é realmente uma lenda isso aí. Foi usada pela Rolls-Royce, fabricante de carros britânicos, que na década de 50 surgiu essa lenda de que um ricaço lá, um milionário que tinha o seu Rolls Royce, estava viajando pela Suíça, aí quebrou uma peça do carro. Aí ele ligou para a Rolls Royce na Inglaterra, falou: olha, quebrou uma peça no meu carro, o que que eu faço? Não, o senhor aguarde aí, nós estamos pegando um avião agora para ir aí resolver seu problema. Então pegaram um avião, um helicóptero, alguma coisa, desceram lá, trocaram a peça do carro, subiram no helicóptero, foram embora, e o homem pôde continuar suas férias. E passou um tempo e não vinha a conta. Aí até que ele ligou na Rolls Royce e falou: escuta, eu fui atendido lá na Suíça, na estrada tal, no dia tal, trocaram a peça tal, e eu quero saber quanto que é a conta para eu pagar o serviço. Deve ser caro mandar um mecânico até a Suíça para trocar minha peça. Aí a pessoa do lado da linha falou assim: olha, eu estou consultando aqui nos nossos registros, não tem nenhum registro de atendimento de um carro na Suíça ou de troca de peças. Então não existe essa troca de peças, não aconteceu essa troca de peças. Essa lenda costumava ser, inclusive, estimulada pelo Rolls-Royce para dizer que o Rolls-Royce era o carro que nunca quebrava. Então era impossível que alguém tivesse pedido para consertar o Rolls-Royce, porque nunca quebrava. Então por isso nem constava no arquivo. Então pense agora que quando Deus olhar para você, se você crê no Senhor Jesus, ele vai olhar para uma pessoa que nunca pecou. Claro que você sabe que pecou, mas ele vai olhar para você porque ele deliberadamente, de vontade própria, ele causou uma amnésia no seu cérebro, queimou os arquivos onde que continham os seus pecados, deletou, formatou o HD dos seus pecados, e agora Deus não se lembra mais dos seus pecados. Dos seus pecados não me lembrarei jamais, nunca, nem das suas iniquidades. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e Pai, nós damos graças, Pai, por esta mensagem, por esta boa nova que temos ao sabermos que Jesus morreu na cruz, levou ali os nossos pecados, que foi um sacrifício único, que nunca mais se repetirá, porque a sua eficácia é eterna. Pedimos, Pai, por alguém que porventura ainda não tenha certeza de seus pecados perdoados, que possa crer agora mesmo em Cristo Jesus. E ter a salvação eterna, e receber de ti, das tuas mãos, o perdão completo de todos os seus pecados e a vida eterna. Nós damos graças, Pai, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.